Muito boa noite, estamos começando agora mais um programa Timoneiros, ao som de Billy Paul, Your Song. Billy Paul que esteve ontem no estádio, na Arena em Itaquera, para assistir a Corinthians 4, Sports 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa sob a luz dos lampiões, sempre, com a sensibilidade sonora de Leandro e a mim, na mesa técnica. Pedro Mos Pereira, boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas, boa noite, Leandro, boa noite, Gabri e Timoneiros.
E Gabriel Rato Brito. Gabriel, você descobriu hoje que você é a reencarnação de um dos maiores jogadores da história do Corinthians.
Pois é, né, esse momento espírita do programa para começar bem as coisas. Boa noite a todos, boa noite, Timoneiros, Centralinos e todos os demais aí que nos escutam.
Antes que a gente fale sobre o jogo, Billy Paul afirmou ontem ao jornal Lance.
Esclareceremos no último bloco, a gente esclarece esse lance.
A reencarnação, isso.
O kardecismo do programa.
E antes que a gente fale de Corinthians Sport ontem, esse grande jogo, aspas para Billy Paul. Eu acho que o mais importante é que eles vivem o jogo. É impressionante como vivem o jogo. Falando sobre a torcida do Corinthians, então mais um que se entregou à massa.
Imagina se ele tivesse visto a torcida do Corinthians no Pacaembu.
E ele, Billy Paul, é fã de algum esporte lá tradicional?
Cricket.
Porra, aí qualquer torcida pra ele também vai ficar, queimou, né?
Não tem um paralelo, né?
Aí é fácil ser um mano de louco.
Mas Billy Paul viu um belo jogo de futebol.
Mas viu um belo jogo e eu até comentei rapidamente aqui, eu gostei da torcida ontem também, tava com um ânimo um pouco acima da média do Itaquerão, eu achei. Público bom, 31, bom assim, né?
Tem aquela interna, não sai disso também.
O latifúndio,
tem o latifúndio improdutivo do setor oeste.
Foi o último jogo com aqueles ingressos mais caros.
Exato. É, mais um... Senti um clima de empolgação maior, de curtir o jogo também ajudou, foi legal, né? Sim. Bastante gol. Primeira mensagem do dia que eu recebo do meu pai é, nossa, é raro ver um jogo sem a rédea do Tite, né? Um jogo que se encaminha sem os cálculos do Tite irem do começo ao fim, pautando tudo. Coisas teve altos e baixos, o Sport também teve seus méritos. A gente corneta o Felipe aqui, mas agora tem que... Percebemos que... Ruim com ele, pior sem ele.
E tem gente falando que foi roubado aqui fora do estúdio, inclusive, nesse momento.
Tem que fazer uma denúncia primeiro, porque foi um clima de pressão antes do programa começar aqui na porta da rádio, com esse negócio do pênalti, tá pesado.
Não, mas primeiro que não se escala um árbitro paulista do mesmo estado de um dos times que está envolvido na partida, né? Não dê pano pra mim.
Segundo que não se libera aqui as torcidas adversárias na porta do estúdio da Central 3, com as festas do Timoneiro, fazendo pressão, querendo pautar o programa, falando que ameaçando a gente de participar do programa ao vivo também.
Absurdo,
e assim por diante. Mas essa escalação do Luiz Flávio, que na minha opinião de ontem não atrapalhou. Não, tem lance polêmico do jogo, que a gente fala um pouquinho com calma daqui a pouco, mas vamos falar do jogo jogado, né? Porque uma coisa que me irritou muito é que o jogo foi muito bom em si e some do assunto da pauta. Sim. Aí vai para outro jogo do Maracanã, mais arbitragem. Vai pro jogo de Florianópolis, arbitragem.
O jornalismo ajuda também, né?
Ajuda.
O jornalismo, lances polêmicos, né? Que virou um mantra aí de alguns programas botequeiros,
né?
De antigamente.
Da audiência.
E virou uma escola, parece, de fazer jornalismo esportivo da audiência, mas enche um saco demais, né? E empobrece qualquer análise.
Sim. Torna chato, né?
De tudo, mas o jogo, bom... O time defendeu um pouco pior, né? Também teve a entrada infeliz o Arana, que entrou quando o jogo tava 3-1, tranquilo. Aí ele falhou clamorosamente naquele gol que ele deu pro Hernani. Na sequência, marcou mal o parrudo, Diego Souza, que jogou bem o Diego Souza.
Tem jogado bem,
né? Tem jogado bem mesmo, mas, enfim, deu uma brecha ali, saiu o cruzamento. O Edu Dracena mal de novo, porque ele foi bem mal no primeiro gol, que é mais em cima do Wendel, mas... Se o Edu Dracena tava.
O Gil tava também naquela bola, né? Bola aérea.
Não, foi no poste do Dracena. Foi entre o Dracena e o Wendel. O zagueiro tinha que estar um pouquinho mais presente na bola ali, mais coordenado, porque era o centroavante, era o André que veio cabecear, não era o ponteiro que apareceu lá de trás, era o André, então era mais o Dracena.
Mas esse lance aí, eu acho que quem vacilou mais
tudo bem,
foi ali na lateral, que foi cobrança de lateral, deixaram o Marlon com espaço.
Deram espaço, deixaram a brecha toda. Mas os dois gols do Hernani foram bem mais vacilo, foram mais vacilo ainda. Um que foi dado, e o outro, o Dracena mostrou que tá muito lento mesmo, tá na descendente todo final da carreira, não conseguiu acompanhar. O Hernani ficou 6 meses sem jogar e antecipou o cara ali, sabe?
Facilmente.
Com uma certa tranquilidade. Depois que aconteceu pra cima, o jogo ficou... Foi ofensivo o tempo inteiro. O Sport nunca se rendeu, marcou muito em cima, assim, que nem o Atlético Mineiro. Fez no Itaquerão também. Sempre marcando pressão, sempre subindo quatro, cinco jogadores na frente.
E aí veio o pênalti.
Marlone, Richelli, e aí veio um pênalti, né? Depois do jogo contra o São Paulo, onde todo mundo jura de pé junto que o Wendel teve reflexo suficiente pra tentar uma manchete de vôlei, uhum, naquela pancada no último lance do jogo.
O jogo, que, aliás, do qual a gente não falou, empate por 1-1 no domingo, que teve uma expulsão injusta do Felipe. Expulsão...
Que poderia ter evitado todo aquele sufoco nos últimos minutos, já saiu do contexto do jogo. Você fica com 10 no clássico fora de casa e parece que isso não muda nada na tua vida.
Pois é.
Mas finalizando o comentário sobre o esporte, não tem placar justo no futebol às vezes. Às vezes acontece o que aconteceu, aconteceu. Achou a vitória no final, um pênalti que eu achei mesmo que o jogador do esporte...
O Richelli.
Richelli.
Né? Seria Richelli.
Ele nem reclama.
Ele é o cara que não reclama, né? O resto reclama muito. Jogo
a mão bem levantada, 90
e
graus.
E acho que ele... Hein? Não teve alguma deliberação ali de cortar daquele jeito o cruzamento, apostando que o juiz não ia dar, não sei o quê, ou porque ficou desesperado com a jogada no final do jogo.
O Sport avisou que vai entrar na justiça contra esse pênalti.
Não, o Sport gosta de entrar na justiça também, né?
Mas eles vão entrar na justiça contra o pênalti que eles tiveram contra o Avaí no último minuto? Que não foi, não. Esse não foi pênalti mesmo?
Não vão.
Então, é fácil, né?
Uma coisa que a gente falou aqui é que parece que perdeu o critério, né, dessa jogada. A FIFA deu uma orientação, o Brasil, para variar, não entendeu nada e começou a aplicar qualquer coisa. Antes tinha uma referência do que era bola na mão e mão na bola. Você podia discordar aqui e ali, mas existia uma referência do que
era. Você pode jogar com o braço muito aberto, é isso. No fim das contas,
eu acho
isso,
que no fim das contas é mais ou menos isso. E continua sendo interpretativo. O futebol é muito interpretativo nesses lances.
Podiam definir um ângulo, se acima de 45 graus apenas.
Não tem como medir, né?
No olho mesmo, mas é isso.
Anda com compasso.
O braço dele tava muito levantado.
É, 90 graus, né?
Aquela coisa, se o juiz não marca nada, tudo bem. Não tá aqui chorando hoje, mas...
E muitos iam reclamar.
A reclamação de não ter sido pênalti é porque bateu embaixo. Mas se bate na mão dele, não ia ter do que falar. Porque foi bateu aqui perto do...
Ah, agora tem a região no braço.
É, então, né? Não tem região. Mas se tivesse pegado na mão mesmo, lá em cima, o cruzamento do Arantes, ninguém ia falar nada. Porque o braço dele tava erguido, que ele queria... um toco que ele queria...
Enfim, dar. E outro pênalti bizarro, que pouco se falou, até porque o goleiro defendeu, foi o do Palmeiras e Cruzeiro, do Fernando Praz. Lá o Fernando Praz agarrou o pênalti. O cara do Cruzeiro bate uma trivela meio inesperada, meia altura, o Vitor Ramos nem não esperou, não imaginava que ia acontecer aquilo, a bola bateu no braço dele muito rápido, pênalti. Não,
a 3 metros do Vitor Ramos.
Não é pênalti, aqui nem a pau. Daqui a pouco tava falando pro pessoal aqui da central antes do programa, daqui a pouco vai aparecer um Wagner Diniz aí desse tipo de pênalti. Lembra? O Wagner Diniz acho que bateu todos os... sofreu mais pênalti que o Garrincha na história do Campeonato Carioca. E agora vai aparecer um especialista em dar um tapa na meia altura que raspa no braço de alguém, pênalti.
Enfim, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro até...
Talvez até às 9
horas. Às 11 horas, até às 11, até o jogo acabar, né? O Atlético enfrenta o Grêmio dentro de casa, lá no Mineirão ou na Arena Independência? Não sei.
Aqui no Mineirão.
Eu também acho que
o Atlético tem 36 pontos, um a menos que o Corinthians, melhor saldo de gols, mesmo número de vitórias. Se empatar, volta à liderança, se perder... O Grêmio vira terceiro colocado, vai a 33 pontos, e o Corinthians tem tudo para encerrar o primeiro turno na liderança e vencer o troféu Armando Nogueira? Que
o troféu Osmar Santos do lance.
Muito cobiçado. O Corinthians vai pegar o Avaí no domingo, fora de casa, vem na beira da boca da zona de rebaixamento. Eu me lembro que no último ano o Corinthians foi campeão brasileiro, 2011, e o Corinthians... Tava aí lá em cima, no topo da tabela também, foi pegar o Avaí fora de casa. Eu fui nesse jogo em Florianópolis e perdeu.
Perdeu por 3-2.
É. Acabou sendo
em
campeão.
2011, você disse?
É.
2011.
E pra ganhar no Pacaembu foi um 2-1 sofrido pra caramba.
Foi um 2-1 bem corintiano. O Castan foi expulso.
O Avaí fez um gol impedido, o Castan foi expulso. E
mas ninguém falou nada.
Disso,
ninguém falou nada.
Ninguém fala nada.
Brincadeira. Agora, o Corinthians jogou hoje de novo, um jogo treino, contra o Juventus, da Moca.
Esse jogo tinha que ser no Itaquerão também, amistosinho no Itaquerão, né? Legal, reserva, né? Joga, e R$10 o ingresso, arrecada um caraminguá aí.
O touro vai,
pô.
O Bossa também.
Te dá uns futes, né? No Piva, no Bossa, no Touro, no Lota, no Maurício.
Gosta de briga, né? Porque você gosta tanto de briga assim, não é legal a violência, pô.
O corintiano maloqueiro sofredor, Gabriel.
Não é legal isso, pô. O Corinthians ganhou do Juventus 5-1. É, entrou em campo com Walter, Edilson, Felipe, Iago, Guilherme, Arana, Ralf, Danilo, Christian, Rodriguinho, Hildo e Wagner Love. Ainda jogaram Matheus Vidotto, Léo Príncipe. O que você tem a dizer sobre esse nome, Pedro? Léo Príncipe.
Léo Príncipe? É, realeza, né? Desnecessário. Rafael... Não, pelo menos eu sou... Mas assim, eu prefiro que seja Léo Príncipe do que Leonardo...
do que Rafael Augusto.
Rafael Augusto,
Lucas Ballardin, por exemplo. Mas tem o Moisés. Moisés entrou em campo, é um belo nome. Marciel, Matheus Pereira, Matheus Vargas, Gustavo Vieira, Mendonça e Romero. Todos eles entraram em campo também. Os gols foram de Christian, Edilson, Wagner Love e Rodriguinho. E ainda teve um gol do Romero.
Romero que tá pra sair, né?
Tá, vai pra onde?
Espanhol.
Que bom, né? Eu não sei dizer se o Corinthians tem todos os direitos do Romero.
Eu também não sei quantos, né? Qual a porcentagem do Corinthians. Sempre é fatiado, né, agora. Não tem
não sei dizer se o Corinthians
não dá pra saber o quanto o Corinthians vai ganhar, quanto o Corinthians não vai ganhar.
Mas a saída dele já seria uma benção, né?
É.
Outra...
Daria abrir espaço pro Gabriel Vasconcelos, por exemplo, que é o menino da base, que provavelmente tem a oferecer um pouco mais do que ele.
Com certeza.
Também ele não foi muito aproveitado aqui, só entrou na fogueira o Romero.
O Romero?
Também,
Ah, teve bastante chance. Teve chance, mas... titular, né? Uma sequenciazinha.
Perdeu alguns gols, mas...
Ah, não deu.
Não fez história aqui, ninguém vai lembrar dele.
E um jogador que vai desfalcar o Corinthians em breve também é o Elias, convocado hoje para a seleção brasileira, seria para eliminatória, no caso, né?
Não, para
amistosos, né? Isso, Costa Rica e Estados Unidos, dia 5 e 8 de setembro.
Agora é só a gente esperar uma fase do Elias.
Será?
Seleção batata? Hoje tá muito zica para cair, só serve para vender jogador mesmo, mas para quem não tem muita expectativa na carreira, acho que não ajuda a evoluir nada mesmo.
Eles falam que o Corinthians contra três confrontos direto.
Só o Palmeiras e o Grêmio.
E o Fluminense, nossa. Palmeiras e Grêmio, assim, é um absurdo, né? E aí pior que vai ter uma convocação para a seleção olímpica do Brasil, que vai jogar dia 9 contra a França em Paris, que nós podemos perder Malcolm e Luciano no ataque.
Vamos levar o Luciano para a seleção olímpica.
É que ele foi bem no picaretagem, velho. Não tem que liberar ninguém, não. Para com isso. Arruma o calendário, a gente tem que ficar escangalhado aqui com uma folha salarial de 8 milhões por mês, 10 milhões de reais por mês, para chegar em jogo-chave e ter três caras fora por jogo.
E o Luciano e o Malcolm podem ficar, mas essa chance na seleção. O Corinthians tem que chegar e falar para eles: ó, é o seguinte, quem paga o salário de vocês somos nós, o Corinthians. Uma seleção olímpica, se fosse a seleção principal, beleza, mas seleção olímpica.
Mas nesse momento que a CBF tá tão sem moral, um bom momento pra bater de frente com
seleção
eles.
Seleção olímpica, pelo amor de Deus, liberar jogador pra seleção olímpica em três jogos aí importantes do Brasileirão é um absurdo.
Sobre o Luciano, se tornou maior artilheiro do Corinthians na Arena Corinthians, ao fazer os dois gols ontem contra o Sport, são 10 gols na casa alvinegra, e segundo o All Sport, ele já quer aumento, 100% de aumento.
A cara do Luciano.
O salário dele seria de 60 mil mensais. Ele teria pedido 100%.
Lembrando que esse gol, o gol que ele marcou domingo contra o São Paulo, que nós vamos falar para fechar o bloco daqui a pouquinho, e os dois gols de ontem foram os primeiros gols que ele marcou em primeiros tempos de jogo. Ou seja, só agora ele marcou como titular e já tem que dar um aumento de 100%.
É uma espécie de jogador de hoje, né? Imediatista, moderno, quer ganhar muito. O Luciano, o Gabriel tava comentando aqui, o sonho dele é passar o Guerreiro em número de gols no ano. Assim, o sonho dele deveria ser querer ser campeão com o Corinthians no ano.
É um rapaz bem individualista.
Aí você vê o Jadson, que já é um pouquinho mais esperto, fala: não, meu objetivo no ano é ganhar um título.
Primeiro título.
Pra mim, já ganhando um título tá do cacete, já.
E aí, um dos outros motivos para que ele, além dos gols no primeiro tempo que ele faz agora, para esse pedido de aumento, seria uma recusa de uma proposta do Racing Genk, da Bélgica.
Quem?
Nossa, hein? Que motivo é esse?
Então, ele rejeitou o Racing Genk, então o Corinthians merece pagar mais. Racing
Genk. Que corintiano.
É que agora tá passando o campeonato no Belga, tá passando na Fox Sports. E você vê que só tem...
Todos os campeonatos estão passando na Fox Sports. Até os escoceses outro dia, tá vendo?
Você não pode perder um jogo.
O indiano tá passando na Fox Sports.
E daqui a pouco vai aparecer um
indiano?
Não. Mas pode ser.
Mas passou. Quando teve aquela liga experimental lá.
Vai ter de novo, será que vai passar novamente?
Campeonato indiano.
Tá passando norte-americano? Vocês já não acham agressivo passar o quarto norte-americano? Os dois?
É que
a Índia
é muito longe, né?
Os dois, aquele NASL também.
Série B também.
E não é Série B, né? Porque é uma liga...
Eles estão aprendendo a fazer futebol, estão aprendendo. Daqui a pouco eles vão entender que tem que fazer duas divisões e...
Será? Pra ter o drama, né?
Pra poder aloprar o rival também.
Aliás, lembrei agora, porque eu comentei que você gosta tanto de violência. O senhor postou um vídeo no Facebook exaltando uma briga de torcedores em Nova York.
Que briga?
Eu não tava exaltando nada. Só tava constatando que o futebol tá começando a ficar razoavelmente sério.
Mas foi uma briga, assim, que alguns colégios aqui em São Paulo têm tretas maiores.
Arremessar objeto, tudo bem, né? Desde que não seja ponte agudo, muito pesado, acho que isso é sempre válido mesmo.
Se passar de um copo de cerveja e um cone de rua, tá ok.
Aí ok, aí eu concordo com vocês. Então, domingo, Corinthians e Avaí. Coringão podendo terminar o primeiro turno na liderança, ainda que o Atlético vença o Grêmio hoje, depois o Atlético vai pegar a Chapecoense fora de casa, não é um jogo tão fácil. Acho que tá até mais difícil que o do Corinthians, né?
É igual, né?
Mesmo nível, talvez.
E contra o Avaí eu fico mais preocupado que contra o Sport.
Você mesmo falou no programa passado. Para você era mais preocupante o jogo fora contra o Avaí do que o jogo de ontem, mesmo aparentando ser mais difícil contra o Sport. E mais difícil mesmo.
Exato.
E eu ainda tô remoendo um pouquinho aquele gol do Coritiba aos 46 do segundo tempo.
Esquece aí, cara.
Já estaríamos em primeiro, por dois pontinhos ali, que tava na mão demais.
Esquece isso, vamos falar agora de festa disco no Salão Nobre do Parque São Jorge, direto do Parque São Jorge.
Direto do Parque São Jorge.
Conte-me mais sobre a festa disco que será realizada no Parque São Jorge, Gabi.
Bailão da Fiel, dia 29.
Esse nome foi você que deu, né?
É claro. Dia 29, ingressos a R$30, lá no Parque São Jorge mesmo.
Billy Paul se integra na categoria disco music, que é muito legal, que é muito divertido.
Inclusive, ele podia ficar aqui até lá, né? Aí eu compro esse ingresso,
eu iria também.
Conta, aí nós vamos pro rolê.
Pra ver o Billy Paul. Eu iria também. E também, notícia do Parque São Jorge: o futsal corintiano não teve um bom resultado, coisa rara nas últimas semanas. Perdeu do Carlos Barbosa, o senhor assistiu quase todo o jogo, não é mesmo?
Fiquei indignado, faltava 1:30, o Corinthians tomou um gol com goleiro Linha. O Corinthians começou perdendo de 3-0, depois buscou uma reação ali com o Elisandro, o Imperador, fez 2 gols. Depois, faltando 5 minutos, o Corinthians colocou goleiro Linha e nessa tomou o 4º gol. Eu me indignei antes de ver o 5º gol do Carlos Barbosa novamente com goleiro Linha.
Carlos Barbosa, que é um time muito tradicional.
Muito forte.
Uma derrota. A gente é meio freguês do Carlos Barbosa.
Só que eles não têm nome, eles não têm nome de empresa no nome, né? Então há quanto tempo? Mais de 20 anos existe.
20 anos. O time que a cidade apoia muito lá no Rio Grande do Sul.
É a CBF, né?
Acho que a cidade é a Tramontina, inclusive, porque eles têm patrocínio.
Acho que é aquela coisa de uma fábrica que meio que sustenta a economia da cidade toda.
A cidade Tramontina.
A cidade também não tem uma população grande, acho que não passa nem de 50 mil pessoas, a população de Carlos Barbosa, e o futsal é uma das grandes atrações da vida do pessoal lá. O time
deve ser o principal esporte.
Sempre ganha campeonato, e é o líder da chave, porque ele está em segundo no grupo B, da segunda fase, joga com Concórdia amanhã no Parque São Jorge, não é isso, Pedro?
Parque São Jorge.
Tá bem na fita ainda, mas o Carlos Barbosa fora de casa é uma derrota bem previsível.
Natural, né? Não é um resultado que dá pra ficar se lamentando. Vai ter um jogo de volta aqui em São Paulo, no Parque São Jorge, então quando eles vierem visitar-nos...
Te dá uma chapecada, né?
Chapecada neles, que nem fizemos com o Corona.
E como você já disse no programa passado, dia 3 e 10 de setembro, então os jogos das quartas de final, né? Da Liga Paulista.
As quartas de finais da Liga Paulista contra a Liga Sorocabana, o Brasil Quirim.
Isso aí. E no sábado agora, haverá um evento futebolístico, acadêmico, na Arena Itaquera, é isso, Gabi?
É isso, deixa eu pegar o nome do negócio, que eu no...
Futebol 3.0, não é isso?
Futebol 3.0, inclusive um dos integrantes do Autônomos estará lá presente para falar de design, então são várias, é uma coisa...
Ah, sim, agora eu entendi o que você está falando. Nosso goleiro,
isso.
Glauco Aranha. Ah, tá.
E... Bom, vai ser... São 12 palestras, a inscrição está no... Se você abre pela empresa que co-organiza esse negócio, que chama THE360, e quem for associado do Fiel Torcedor tem desconto. Enfim, é discutir gestão... Tem a parte de discutir, são mais ou menos 3 divisões assim, de temas. Uma é a coisa de administração no futebol, essas coisas de gestão. Provavelmente a parte mais cascateira aqui, para homenagear o Paulo Júnior. A segunda parte é mais futebol mesmo, modelos de treinamento, de tática, de uso da tecnologia em favor do futebol e não sei o quê. E mais um resto aí que deve ser questão mais finança, questão de design, tem mais um pouco mais variados, um pouco menos previsíveis, e é nisso que o nosso camarada Glauco estará lá pisando em solo cada vez mais sagrado, ainda não, mas estamos santificando aquele lugar semana após semana.
Aqueles salões imensos lá do oeste do estádio finalmente vão ser usados.
É uma tendência mesmo esse tipo de evento, né? Se você for imaginar, quando tiver mais equipado, com mais comércio mesmo, restaurante e tudo mais, o Corinthians provavelmente vai buscar cada vez mais abrigar esse tipo de evento para movimentar o estádio ali.
Já abriga reuniões.
Gerar, né, alguma coisinha, tipo reuniões, convenção, sei lá do que. Então acho que é uma tendência mesmo de uso do estádio, acho que é útil mesmo, porque você dá vida para coisa ali, cria uma rotina de sempre ter alguma coisa lá.
Gostaria de chamar a atenção agora para uma coluna que está sendo escrita no site do Corinthians, muito bacana. A coluna é escrita pelo inglês Chris Watney. Eu tive o prazer de conversar com essa pessoa no começo do ano até. Ele é diretor do Corinthians Casuals. E tem essa coluna agora no site do Corinthians falando sobre o desempenho do Casuals lá na sexta divisão da Inglaterra. O texto dele começa da seguinte forma: 6 pontos disputados, 6 pontos ganhos. Que semana fantástica para o Casuals. Parece que vai bem o...
Rumo à Premier League.
Rumo à Premier League, ou não, né? Que continue na... Nisso que é uma várzea da Inglaterra. Acho que o Autônomo disputaria a sexta divisão.
Se não for abaixo de sexta divisão, é muita divisão o futebol inglês tem.
Não, né? O Casuals está na sexta.
Ah, então tá especificamente. Bom.
Tá ótimo. E venceram o...
Falta pouco para pegar uma divisão profissional já, né?
Quinta divisão já joga, já é Copa da Inglaterra.
Os adversários dele são profissionais, na verdade. O Casuals não é. Ele é o único
da sexta. Nossa, que time foda que é o negócio.
Que legal, né?
Sempre foi,
se,
né?
Se negou a ser. Por isso que... Foi um time muito importante no começo agora, do século e
um time
e acabou,
chegando,
né,
na Premier League?
Uma copinha da Inglaterra, pelo menos, né?
Pra causar isso.
Genial. Agora, o Corinthians Casuals ganhou do Worthing, só dando os resultados, ganhou do Worthing por 2-0 e ganhou do Tuttingham Mitcham por 3-0 fora de casa.
Maravilha. Voando o time. Agora, é legal criar um canal de informações e troca de conteúdo com o pessoal de lá e realmente... manter esse laço, não só ocasionalmente, uma homenagem a cada 20 anos e tal, né? Ter noção mesmo do que significa isso e valorizar esse lado amador, essa nobreza que o time optou em seguir na vida e deixou de ser o que é o Corinthians aqui no Brasil. Poderia ter sido lá na Inglaterra. Sim. E deixou de ser, abriu mão disso.
Por opção própria. O Chris Watney foi justamente a pessoa que liderou, que organizou a visita do Corinthians Casuals para o Brasil no início do ano e que está arrecadando dinheiro para escrever um documentário sobre a história do clube também. Algo a dizer, Pedro?
Está arrecadando aqui, faz uma campanha aqui no Brasil sobre esse documentário?
Está atrás de patrocinadores, não é financiamento, arrecadação coletiva, nada disso. Ele está atrás...
Não é vaquinha.net, né?
Não, ele queria que o Corinthians ajudasse, inclusive, não sei...
Tem que ajudar, né?
Deve ser aparentemente tão... não ajudou da forma
esperada. É importante esse canal com um clube que inspirou... Em parte.
Deve muito, né, a esse clube. É um clube que inspirou o uniforme branco do Real Madrid, por exemplo.
Branco do Real Madrid.
Que já parou guerra também, fala do Santos, Corinthians Casuals parou guerra também.
E era uma guerra muito mais violenta.
Muito mais violenta.
Mas o Corinthians Casuals não deu sorte pro Real Madrid. Porque o Real Madrid trocou de uniforme por causa do Corinthians Casuals, né? Colocou um calção preto na década de 20. E aí tomou um pau do Barcelona de 5-1, depois 8-2, e aí voltou com o uniforme todo branco.
Ah, mas a camisa é branca. É, isso
a camisa
importa,
é branca.
Né? Por causa do Corinthians Casuals. E uma notícia triste também, com pesar que eu passo essa notícia aqui. Senadora, governador Geraldo Alckmin empunhou a camisa do Corinthians.
Não era pra ter falado,
né? Mas eu falei.
Passar, não.
Mas como assim? Ele fez o quê com a camisa do Corinthians?
Pois é, ele segurou a camisa do Corinthians. Um representante do Remo corintiano visitou o Palácio dos Bandeirantes dia 5 de agosto. Já faz tempo já, mas acho que é sempre... Tem que lembrar esse tipo de coisa desnecessária.
Mas pra fazer o quê?
Fazer média. Fazer média.
O cara do Remo.
Exatamente quando.
Participou dos Jogos Pan-Americanos, etc.
Ah, tá.
Quando ganha.
Não ganhou nada também.
Quando ganha campeonato mundial, Libertadores, vai visitar governador, prefeito, não tem que visitar ninguém, meu. Ganhou, tem que comemorar com a torcida, visitar representante público, não tem que visitar ninguém, né?
E aí, o Geraldo Alckmin tem uma camisa do Corinthians agora.
Espero que ele dê pra algum corintiano que ele conhece ali. Não fique com ele.
Exatamente. Mais informações do Parque São Jorge, dos outros esportes do Coringão? Ou podemos falar da memória do Esporte Clube Corinthians Paulista agora?
Ah, podemos passar de bloco, né? Já demos a natação aí, falamos na semana passada.
Nenhuma medalha corintiana no Mundial de Kazan de natação, né? Que se encerrou no último domingo.
O Brasil não foi... É, quando vai enfrentar os países...
Mas nem o Cielo ganhou, então tá bom.
O Cielo, ele
abandonou ainda no meio, né? Ficou feio pro Cielo.
O nível do Mundial é diferente do Pan-Americano.
Sim.
Não há como...
Então vamos falar do passado. Então, retrato em preto e branco.
Retrato em preto e branco.
Gabi, chegou a hora de você explicar por que você é o ressuscitado, o que seria o homem que carrega o espírito de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Explica essa história, por favor.
Exatamente. O Rato, né? José Castelli, né?
Nome simples.
Um nome bem simples. Um dos maiores jogadores da história do Corinthians, assim, principalmente na primeira metade do centenário.
Na época amadora.
E um dos maiores ganhadores de títulos até hoje, um dos que mais acumulou.
São 6 campeonatos paulistas.
O Moss tá com tudo, tá com mais a mão aí.
7 campeonatos paulistas.
Inclusive como treinador.
Nove como treinador.
Com treinador acrescenta mais 2. Ele ganhou 7, ele ganhou os dois primeiros tris do Corinthians, entre 22 e 24. Ele começa em 19, né, no segundo quadro, e ele só se firma como titular no segundo tri, 28 a 30. E aí ele vai pra Itália, junto com uma leva, Del Debbio, De Maria, e ele volta 3 anos depois, porque o Corinthians, quando o futebol no Brasil se profissionaliza, o Corinthians vive uma crise forte, perde, é o ano da derrota de 8-0 pro Palmeiras, perde pro São Paulo de 6-1, São Paulo da Floresta, e aí ele volta pra ajudar o clube a se reerguer, e em 37 ele ganha o último título dele e se aposenta. Não, ele participa do primeiro título do terceiro e último tri do Corinthians.
Sim, seria bicampeão paulista como treinador, 51-52, campeão da pequena Taça do Mundo, da qual a gente falou, se não me engano, no último programa, ó, 2 semanas, e aí morre no dia
primeiro,
26 de setembro de 84, para renascer no corpo de Gabriel Brito, que
exatamente
fala aqui a todos os ouvintes.
Como se mística pouca fosse bobagem, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1904, ou no dia 19 de agosto. Não há um registro oficial.
Que é essa, que segundo o Wikipedia.
Enfim, tava no navio, o pessoal deve ter perdido a noção dos horários lá, e nasceu ali no meio em plena imigração.
Mas o que importa é que ele morreu no dia 26 de setembro de 84, em São Paulo, no mesmo hospital onde nasceu Gabriel Brito.
Essa parte do hospital a gente não conferiu, não, mas é.
Há indícios que foi isso.
No exato dia em que eu vim ao mundo.
Qual é o hospital mesmo?
O que eu nasci foi o 9 de julho.
Exatamente, foi nesse hospital que morre José Castelli Rata, renascendo então no corpo de Gabriel.
Então tá comprovado mesmo.
Tá comprovado, é isso.
E é isso, né? Para os céticos tá aí sempre uma.
E o apelido Rato?
A vida sempre ensina.
Rato, o rei do drible.
É, por causa que ele era arisco como um rato.
Exatamente. Mago. E Gabi é o Gabi Rebotinha. Também tem um apelido.
Um apelido um pouco menos...
É, glorioso.
Glorioso, mas que me deu alegrias na
e
vida.
E que
também
te levou à fama na várzea paulistana. Então tá aí essa belíssima história. Torcedor corintiano com certeza não sabia dessa.
Viveu exatos 80 anos, portanto, né? Jogou quantas partidas pelo clube? 208,
mas...
Tá no top 10 do clube?
Não tem.
Não.
É que essas 208 partidas, elas não têm uma informação tão precisa, né? Porque tem muito jogo que não ficou registrado na década de 20. Então, 208, 69 gols, se não me engano.
Fora as peladas, pelo Bom Retiro e adjacências.
Com certeza.
Exatamente. Outro jogador para ser lembrado no programa de hoje é Fred Eusébio Rincón Valencia. Rincón, que amanhã vai completar 49 anos de idade. Natural de Buenaventura, Colômbia, um dos maiores volantes que vestiu a camisa do Corinthians.
Meio campo? né? Originalmente meio campo.
Originalmente meio atacante.
É, meio atacante. Quando ele chega no Corinthians já com mais de 30 anos, ele é realocado com uma conversa com o Luxemburgo e vira volante. E forma pra mim, o melhor meio de campo que eu vi do Corinthians. Rincón, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho.
Né?
Um grande ídolo, né? Um grande capitão de um time que era muito difícil ser capitão. Não é à toa que ele enfiava, que era um cara da moda de outro tempo, enfiava a mão na cara de quem precisasse quando estava...
Adversários e companheiros.
Mil tretas com Edilson, Marcelinho e companhia. Uma parceria maravilhosa com o Vampeta ali no meio de campo. O Ricardinho ainda compunha muito bem aquilo lá. É o maior meio campo mesmo, o time que eu mais desfrutei de ver do Corinthians jogando. Jogou num nível altíssimo mesmo, assim, talvez o melhor volante dos que eu vi no Corinthians. Da história, não podemos afirmar isso, mas...
Para mim foi o maior.
Do que nós vimos aqui, de quem tá nessa mesa, eu acho que é ele mesmo o principal. Depois ganhou o título com desempenhos brilhantes, brasileiros de 99...
98, 99.
O 98, eu lembro de um belo gol que ele fez nas quartas de final contra o Grêmio, no primeiro jogo, no Olímpico, né?
Foi, sim.
Belíssimo gol.
De 1-0
ele
lá,
fez os dois gols que cada tiro no primeiro lugar contra a América de Natal na última rodada.
Foram
também.
Do gols fora da área também, não?
E um de pênalti, um de fora da área.
Fora da área e um de pênalti.
E, mano, jogava muito, fazia poucos, mas sempre importantíssimos gols, não é? Ele fez poucos gols porque já estava jogando mais recuado, mas são muitos gols. Vários muito marcantes.
Temos o áudio do último
gol. Sim, bom, a gente pode passar o áudio de um gol especial e depois volta e contextualiza melhor esse momento da vida.
Vamos ouvir esse gol, então.
Edilson. Tem o Kleber. Dinei do lado de cá, Dinei do lado de cá, Dinei. Isso. Luizão, boa bola, Rincón. Foi rolada com açúcar pelo Luizão, ele bateu, indefensável, numa assistência lá, Magic Johnson, mas o Rincón é isso, não perdoa.
Esse foi o gol do Mundial de Clubes.
Foi o gol que classificou o Corinthians pra final. Exatamente. O Corinthians era 36 do segundo tempo, sem Daniel, o Corinthians jogava com um a menos, o Daniel tinha sido expulso, por isso o Índio jogou a final, e esse gol do Rincón sai... Nos últimos minutos, quando o Real Madrid já parecia se encaminhar por uma revanche contra o Vasco, de 98.
Os torcedores do Real Madrid já se encaminhavam para a Praça Cibeles, em Madrid, para comemorar a classificação.
Será?
Sim, sim.
Eles comemoravam o Intercontinental, isso é fato.
Os espanhóis mais, né, do que os ingleses.
E só para completar, o Rato, o Walter Faltier está aqui, nosso grande parceiro, que veio semana passada, já colocou o scout completo aqui. 201 partidas, 131 vitórias, 25 empates e 45 derrotas, com 67 gols marcados, o que dá 71,3% de aproveitamento. Né?
Grande desconto. Agora, e abraço pro Walter.
Lembrando que quando você ganhou esse Mundial de 2000, claro que não interessa falar disso nesses programas que a gente tanto vê, né? É ficar discutindo se valeu, se não valeu, também não interessa, só para mim, o que os outros acham. Eu vivi aquilo lá, fui todos os jogos, fui no Maracanã, para mim aquilo lá foi um... Eu lembro que eu vivi naquela época, que eu senti
os
por
dentro.
Os
torcedores rivais estavam torcendo muito contra, tinham medo danado de ser campeão.
Discussão para mim do que se viveu aquilo, daquele momento. Coisas com muita superação, quando acabou a temporada, jogou esse campeonato que era difícil, tinha times bons tecnicamente, tinha 4 jogos para fazer, que não é tão pouco, em janeiro, quando o dia tá de férias. O time no limite do físico, o Rincón jogou a final contundido, o Ricardinho jogou a final contundido, tanto que saiu no intervalo.
Luizão
também se arrastou, espalfado. Time inteiro arrebentado. E o Rincón achou aquela arrancada lá com o passe do Dinei ou do Magic Johnson, como diz o saudosíssimo Luciano do Vale. E fez o gol da classificação e também bateu o primeiro pênalti na disputa contra o Vasco no Maracanã, de matar do coração, bateu na trave, foi pro outro lado, entrou na rede do outro oposta. E depois uma saída um pouco triste pro Santos na sequência, quando o Marcelo Teixeira foi o Paulo Nobre daquela época, chegou botando uma fortuna no time.
A trajetória do Rincón, que é interessante, começou no Atlético Buenaventura em 85, passou pelo Tolima, maldito Tolima. Depois, Independente Santa Fé, América de Cali. No América de Cali, chamou a atenção do Palmeiras, em 94. Passou pelo Napoli. Nunca vi uma imagem do do Rincón com a camisa do Napoli.
Eu lembro disso.
Você lembra?
Lá para 96,
94, 95. É, por aí. Em 96 vai para o Real Madrid, onde ele relatou ter sofrido racismo, né, pichações em paredes, inclusive. Volta para o Palmeiras 96, 97, vem para o Corinthians 97 a 2000. Aí o Santos, essa passagem triste lembrada pelo Gabi. Cruzeiro, uma passagem bem apagada, né?
2001. Pelo Cruzeiro, e aí 2001. Fica 3 anos sem jogar e volta para o Corinthians 2004.
Volta para o Corinthians não muito bem, né?
Jogou poucas partidas, um time muito ruim. Nossa, o Valdir Oliveira também voltou para esse time.
Era
aí,
bastante molecada e refugo.
Aquele pacotaço de refugo que o André Sanches, inclusive, que montou e botou na conta do Rivelino.
Tinha o Adrielinho, tinha o...
Careca, tinha Valdir.
Julinho, lateral esquerdo, Rafael Silva, centroavante. Piá e Adrielinho de meias, Regis Pitbull. Tenebroso.
Horrível.
E aí o reforço de respeito da época era o Fábio Costa, que também não teve uma passagem exatamente... Então, de acordo com a expectativa, né?
O Corinthians tinha tudo pra cair ali, o Tite que salvou o Corinthians, né?
O Rincón, ele saiu no momento errado, né? Pra ele. Mais do que pro Corinthians, embora ele fez falta na Libertadores, mas mais pra ele, porque eram os últimos anos ali de carreira em alto nível.
Ele seria importante naquela decisão contra o Palmeiras em 2000, ali no Morumbi.
Até
porque
o Edu que substituiu.
Ele teria mais caixa ali pra segurar e tomar menos gol. Até organizar o time em campo, porque o Oswaldo Oliveira sempre foi um técnico que historicamente... Tinha defesas que...
Até hoje,
então. Defesas que eram um ponto fraco do time. E o Rincón era um cara que meio que era um técnico em campo. Ele era capaz de ter tomado uma atitude por cima do técnico naquele dia lá. Assim, jogo que eu mais remou na vida. Se ele tivesse em campo,
tem como
podia
remoer esse jogo.
Ter sido um pouquinho melhor a nossa sorte.
O Rincón também, ele esteve num jogo histórico para a Colômbia. Né? O 5-0 da Colômbia no Monumental de Núñez, contra a Argentina.
Golaço, tudo. Um dos maiores bailes do futebol sul-americano. E tem aquele gol também na Copa de 90, da classificação da Colômbia contra a Alemanha, que é muito emocionante também.
Gol dele também.
Na primeira fase, a Colômbia precisava pelo menos empatar. A Alemanha fez 1-0 aos 42 do segundo tempo, já, sendo que já estava classificada. A Colômbia foi para frente, conseguiu empatar aos 44 e foi uma loucura, uma festa no país e tal.
Personagem muito emblemático na Colômbia, já virou personagem de novela, aquele time inteiro, né? Já
sim, time de novela, né? Grandes personagens mesmo. Foi tetracampeão colombiano pela América de Cali também, né? O que não é pouco, tão pouco assim, né?
Também.
América de Cali.
Foi trivice, considerado, a Libertadores?
Não, naquela época não. Foi depois dessa sequência de vice-campeonatos, assim. Sim, nessa época ele ainda não... Foi logo depois disso
que ele voltou pro América de Cali recentemente, uns 2, 3 anos.
Diz o Wikipedia que ele disputou um jogo.
Né? Nessa fase do América de Cali, sombrio. O América de Cali tá 4 ou 5 anos na segunda divisão.
É um time que... Olha, eu não sabia disso.
Inclusive, vai ser pauta da nossa próxima edição da revista Sarriá, que estamos produzindo aqui com o pessoal da Central 3. O América de Cali é o grande que não voltou, né?
Olha só.
São isso mesmo. São 4 temporadas na segunda divisão da Colômbia. Nunca tinha caído, caiu e não voltou mais.
Não voltou,
um time que viveu esse auge.
Até mudaram o regulamento pra ver se o colombiano era disputado por 18 times, a partir desse ano é disputado por 20, e o América de Cali não conseguiu ser um desses 4, desses 2 a mais.
Um time que viveu esse auge na época do... no auge também dos narcotraficantes colombianos.
O que não é nenhuma coincidência na história, né?
Os times colombianos viveram um auge ali, né? O Atlético Nacional ganhou uma Libertadores.
O Atlético Nacional era o time do Pablo Escobar, né?
Até aquele Deportivo Cúcuta, mais discretamente, quando chegou na semifinal em 2007.
Nevava um pouquinho ali
naquele mundo ali também, aquelas colinas
e colombianas. Terminando, falar da passagem do Rincón como técnico, terminando de falar dele, ele treinou o time sub-20 do Corinthians e o Flamengo de Guarulhos também, que tem essa parceria com o Corinthians, hoje em dia anda meio sumido. O Rincón participou da Copa do Mundo como comentarista.
Pela da ESPN, da transmissão.
Muita gente boa, aliás. Eu troquei uma ideia com ele em Fortaleza.
Com certeza.
Pegamos avião junto, muita gente boa.
Comemorou o segundo gol da Colômbia.
Cornetou o Paulinho, que eu fiquei muito feliz quando ele fez isso. Falei, esse tal de Paulinho não é tudo isso. Talvez um pouco ciumado também, por ter jogado tanta bola.
Não.
Ouvirem falando... tanto que hoje, desse jogador, que era bem comum, né?
A exaltação do futebol de hoje é muito mais a crítica, né? Na época dele, a torcida era muito mais sangue no olho.
Você
tinha que jogar demais mesmo pra convencer.
Não tem comparação.
Mas o Paulinho jogou muito no Corinthians, de acordo com a época dele. Não podemos reclamar.
Foi muito bem.
Terminando a seu pedido, Gabi, você insistiu muito pra que a gente falasse aqui nos bastidores. Você insistia pra que a gente falasse de Corinthians e São Paulo, né? Acabou passando um pouco despercebido. O clássico de domingo, um clássico importante.
E a sequência do brasileiro também, né?
Também merece, já que nós somos líderes do campeonato nesse momento. de fato estamos na briga, agora dá pra ligar.
Esses dois jogos eram dois jogos pro Corinthians se impor no campeonato, o Corinthians conseguiu se impor, patou fora contra o adversário,
mas complicado. Vamos dizer que tivemos sorte contra o São Paulo, não pelo lance do pênalti.
Pela postura.
Porque ele jogou pior mesmo, jogou pior, era pra ter perdido.
Apesar que fomos bem nos contra-ataques.
No segundo tempo, o Corinthians tinha um jogo controlado.
Tá? Mas não conseguia manter a bola no ataque muito tempo, no meio campo que favorece você trocar a bola com mais capricho, que dá pra manter a posse. O Corinthians não fazia isso bem, errava passe meio rápido.
Mas foi a postura do
O São Paulo teve mais volume, exatamente. Mas era possível você atacar mais.
Tomou muita bola na trave.
No segundo tempo teve um momento, depois que o São Paulo empatou, numa falha do Cássio, na minha opinião, mais uma falha do Cássio no Morumbi.
Eu vou defender o Cássio daqui a pouco.
Ele falhou na Recopa em 2013 no Morumbi, falhou no jogo da Libertadores, na minha opinião, o gol do Michel Bastos, ele falha, né? E falha agora nesse chute do Centurion. Depois desse gol, o Corinthians, o que me irritou muito foi que o Jadson e o Malcom estavam fazendo esse 3, essas pontas, né? Eles voltaram tanto que eles estavam fazendo uma linha de 6. A primeira linha de 6.
Essa é a grande dúvida, eu acho.
Libertadores era assim também.
A primeira linha de 6, pior que era assim. O Luciano, que teoricamente nesses esquemas, o 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, o atacante ele fica um pouco mais solto, não tem obrigação defensiva. O Luciano não, o Luciano estava atrás da linha da bola, ajudando na marcação, tá todo mundo atrás da linha da bola. E mesmo assim conseguimos alguns contra-ataques.
Por isso que o São Paulo criou tanto.
Exatamente.
Dizem que o Cássio falhou. Falhou relativamente, porque o Cássio chegou de frente e você tem muita opção, não é tão fácil você espalmar lá pro canto como ele tentou espalmar. Agora é fácil falar o óbvio que era melhor espalmar pra frente e ver qual que era a sorte mesmo. Era defensável, é verdade.
Não foi chute tão
mas
forte.
As bolas, né, não foi, mas era. O São Paulo entrou na área pra finalizar 5 vezes no mesmo jogo, né? 2 na trave que ele salvou. As duas ele resvalou. As duas bolas na trave ele resvalou no limite ali. Era duas caixas também, se ele não alcança. Então é um grande goleiro que não tá no seu melhor momento, mas
é essa postura do Corinthians que põe em dúvida, né?
Talvez
a possibilidade do time ser campeão, não.
E tem o negócio do Walter ser um reserva muito bom, né? Então isso cria aquela coceira, e dá uma chance pro Walter ou não? Eu acho que não, acho que pra tirar o caso do time...
Não tá nesse ponto, né?
Não é, exatamente, não tá nesse ponto todo aí.
Olha, o Walter, eu já defendi o Walter como titular no começo do ano passado, 2014. Pra mim o Walter é um ótimo goleiro.
O Cássio merece
muito. O Cássio cresce muito em partidas decisivas, então... E ele não é um goleiro assim ruim, ele não é ruim. Ele é um bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. Coisa está bem servido.
Tem muita raça, muita gana em campo. Eu gosto de ver o cara em campo.
Aliás, feio pra burra, bom o goleiro.
Outra coisa, goleiro muito grande, muito pesado. Aliás, vocês que vão frequentar o estádio no mesmo setor que eu, vocês lembram do Mini Cássio?
Sim, quando você conhece.
Pô, eu vi causando ontem no Itaquerão.
O que ele fez? Mini Cássio
ele já ficou um pouquinho conhecido na torcida.
Não é um pouquinho, é pouquinha, porque ela é menina.
É menina?
É uma menina.
Eu queria muito tirar foto com a Cássio.
Então, o cara tentou tirar uma foto com o Mini Cássio. O moleque ficou, ou a menina, não sei, surtou, veio pra
cima,
ficou mal revoltado. Assim,
sem gracinha.
Aí o pai segurou ele, ficou dando umas bicas pro alto, assim.
É verdade.
Revoltado com a foto.
É melhor não tentar, então.
Não tente tirar foto com o Mini Cássio da Fiel.
Sem gracinha, então.
Não, ele é antissocial, ele só quer ver o jogo.
Ela.
A Cassinha.
Ela é antissocial.
Genial,
eu pensei que ela era...
Que cena do intervalo.
Nos jogos que eu fui, ela estava muito bem-humorada.
Ah, é?
Às vezes
a gente tava ganhando, não sei por que ela tava brava assim.
Não, tava. 2-1. Isso. Né? Mas foi uma cena bonita de ver. Até o cara que tentou tirar a foto e.
Gostou.
Falou, não, mas gostei da atitude, valeu. Tá no espírito certo.
Enfim, Gabi, você falou também em projetar as próximas rodadas, né? O Corinthians depois vai enfrentar o Cruzeiro no domingo, dia 23, a gente já tinha dito, com ingressos já mais baratos. Como a gente já tinha dito anteriormente também, o Oeste, o setor sempre vazio, teve seu preço reduzido de R$150 para R$120. Não, esse é o Leste, perdão. E o Oeste de R$250 para R$180. Ótimo, né?
Mas o desconto é inferior.
Eu me confundi aqui. O Oeste, eu acho que o superior, então, cai de 150 para 120. O inferior, que é o mais caro, R$250 para R$180. O Leste, superior, cai de 100 para 80. É isso.
É isso. E depois, quarta-feira, já tem jogão pela Copa do Brasil contra o Santos na Vila.
Também.
E depois Chapecoense fora, e depois Santos de novo. Enfim, agora é a hora que...
Não, Cruzeiro. É Cruzeiro em casa.
Sim, Cruzeiro é a primeira rodada do retorno e depois a Chapecoense lá.
O Entfeito Santos antes de...
Sim, pegar no meio disso tem o Santos e a Copa do Brasil.
Enfim, o primeiro jogo na Vila Belmiro.
É a hora que a Onça vai começar a beber água mesmo, que é quarta domingo de forma inclemente. E até por isso não pode liberar esses caras pra seleção olímpica tão fácil assim, né?
E é um bom momento pro Corinthians se
firmar. E que bom que o Gil não foi chamado.
E é um bom momento pro Corinthians se firmar, porque...
O que é um absurdo.
No começo do campeonato, o Corinthians, nas 6 primeiras partidas, jogou 4 fora. E na nas 8 primeiras, 5 fora. Agora vai ser o contrário. O Corinthians vai ter 4 partidas nas 6 primeiras em casa e o contra o Santos vai completar a quinta em 8.
Tem que aproveitar,
então é um bom,
né,
momento o Corinthians aproveitar e tentar acumular uma pequena, que seja gordura no campeonato.
Quarta-feira que vem... Quinta-feira que vem às 19 horas, Timoneiro está de volta, então... Como líder ou não, veremos. Agora podemos secar o galo um pouquinho, torcer para o Grêmio, para ver se a gente termina já essa 18ª rodada na liderança e domingo tem mais. Obrigado,
jogar,
Pedro.
Jogar uma pimenta no terreiro agora, né? Para ver se o galo tropeça.
Boa, boa. Obrigado, Gabriel. Boa noite.
Obrigado você. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem com o Coringão. Espero que em primeiro.
Com certeza. Até lá. Um abraço.
Abraço.